Asterix e seus conterrâneos eram bravos guerreiros, mas tinham um grande e irracional pavor: que o céu lhes caísse sobre a cabeça. Cá entre nós, sabemos que o céu não cai sobre nossas cabeças, mas que de vez em quando caem umas pedrinhas, lá isso cai. São os meteoritos, pedaços de rocha que vagam pelo espaço e que de vez em quando aterrizam por aqui. Para começar, será que cai muito meteorito? Fala o professor Igor Paca, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Cai muito meteorito, professor?
Naturalmente depende do tamanho. Caem muitos meteoritos pequenos e os meteoritos grandes são menos frequentes. E o número de quedas de meteoritos com massa superior a 10 quilos é da ordem de 1.500 por ano. Desses 1.500, a maior parte cai naturalmente no oceano e não é encontrada. E dos que caem na Terra, somente alguns, né, da ordem de 10 ou menos do que 10, é que são detectados ou observados de alguma forma. As estrelas cadentes são pequenos meteoritos. Geralmente, quando se observa a trajetória de uma estrela cadente, aquele traço luminoso termina subitamente, né? E termina subitamente quando aquele pequeno grão de material é completamente consumido, completamente queimado no atrito com a atmosfera. Meteoritos maiores, né, embora sofram também esse aquecimento, eles podem atingir a Terra.
Bom, mas quando cai um meteorito, faz buracos, faz crateras. De crateras, quem entende é o Álvaro Penteado Crosta, da Unicamp.
Álvaro, a Terra é cheia de buracos, a cidade é cheia de buracos, o campo é cheio de buracos. A gente às vezes pega buraco na rua e fala que caiu numa cratera, né, com o carro. Eu queria saber de você, o que, que determina que uma cratera, né, um buraco, seja resultado ou não da queda de um corpo celeste no solo da Terra?
O estudo que se faz para determinar se é ou não uma cratera é o chamado feições, estuda-se as feições de metamorfismo de impacto, que são as mudanças de pressão e temperatura causadas pelo impacto nas rochas da superfície da Terra. As crateras mais antigas, obviamente, não são preservadas enquanto crateras. Elas não são como as crateras que nós vemos atualmente na Lua, ou seja, aquela forma de bacia, né, afundada, arredondada. Existe apenas a cicatriz, porque os fenômenos erosivos já retiraram as camadas superiores de rocha que preservariam feições de crateras.
Álvaro, na região de Araguainha, no Mato Grosso, parece que existem evidências de que há uma grande cratera provocada pela queda de um corpo celeste. Quais são as características dessa cratera em Araguainha? Dimensões, a profundidade?
Em Araguainha foi descoberto a primeira estrutura de impacto, ou cratera, bem conhecida em território brasileiro. Bom, Araguainha é o que se chama de astroblema, ou seja, ela não é uma cratera, ela é a cicatriz de uma cratera, porque em Araguainha foram removidos pelo menos 1 quilômetro de camadas de rochas que estavam em cima, ou originalmente estavam na superfície, pelos efeitos de erosão, uma vez que se passaram algumas centenas de milhões de anos desde a formação da estrutura até hoje. A dimensão de Araguainha é de 40 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, caberia praticamente toda a grande São Paulo, caberia dentro dessa estrutura, uma estrutura perfeitamente circular, com 40 quilômetros de diâmetro.
E como é que é feita a descoberta de uma cratera desse tamanho, Álvaro? E eu iria mais longe, né? Qual que é a metodologia que os cientistas seguem, né, para determinar se uma cratera é ou não uma cratera?
Bom, são duas etapas. Em primeiro lugar, localizar uma cratera ou um astroblema. Ou seja, procura-se uma estrutura circular na superfície do planeta. Essas estruturas não são visíveis, como poderia parecer à primeira vista, para uma pessoa que está na superfície. Porque como são de grande porte, é muito difícil uma pessoa de pé na superfície do planeta perceber uma estrutura circular de 40 km de diâmetro, ou até de 10 km de diâmetro, é muito difícil. Então, obviamente, usa-se fotografias aéreas e também imagens de satélite possuem grande utilidade na descoberta de estruturas circulares. Estruturas circulares na superfície podem ter duas origens. Ou são produzidas por vulcanismo, ou seja, crateras de vulcões, ou são crateras decorrentes da colisão de corpos celestes contra a superfície. Para se diferenciar uma da outra, usa-se, como eu disse, no caso das crateras de impacto, as feições de metamorfismo de impacto. Essas feições são mudanças ocasionadas pelo aumento de pressão e temperatura nas rochas e nos minerais que foram submetidos, então, ao impacto. Especificamente, existe a formação de novos minerais a partir da matéria-prima química existente. Por exemplo, o quartzo, que é um óxido de silício, ele pode ser transformado em dois minerais chamados coesita e estichovita, que são óxido de silício, mas com uma outra estrutura interna, uma outra estrutura cristalina. E a coesita e a estichovita são apenas formados em pressões e temperaturas altíssimas, que nunca poderiam existir na superfície do planeta. Então, quando minerais desse tipo são achados em estruturas circulares, cuja origem pode ser supostamente a queda de um corpo celeste, pode-se pensar, então, que nesse ponto houve um aumento de pressão e de temperatura tão alto que mudou a estrutura cristalina do quartzo para a coesita ou para a estichovita.
Mas, afinal, o que acontece com o meteorito depois que ele cai? Aonde ele vai parar?
Bom, depende outra vez do tamanho, né? Se ele chega a produzir uma cratera, né? É um meteorito de tamanho considerável, então o material deve ser preservado. Também existem diferentes tipos de meteoritos, né? Existem os chamados meteoritos rochosos, que são mais parecidos com o material das rochas terrestres, né? E existem os meteoritos metálicos. Esses meteoritos metálicos são mais compactos, mais densos e resistem melhor ao choque, né? Os meteoritos metálicos seriam amostras do interior de corpos maiores que se formaram, e alguns dos meteoritos rochosos seriam parte das camadas mais externas desses corpos grandes. Mas há alguns meteoritos de um tipo especial que provavelmente são fragmentos do material primitivo do sistema solar. E aí, então, está um grande interesse científico, porque esses meteoritos seriam testemunhos da formação do sistema solar. E se nós encontrarmos a maneira correta de fazer as perguntas a essas testemunhas, nós podemos obter informações sobre como se formou o sistema solar. E o grande interesse, né, no estudo desses fragmentos é que nós podemos ter amostras de um corpo semelhante à Terra, né? Então, estudando esses corpos que caem do céu, nós podemos conhecer alguma coisa sobre o interior da Terra, inclusive o interior da Terra a profundidades completamente inacessíveis diretamente.
Tá bom, tá certo que os meteoros são muito importantes. Mas e se um dia cair um desses bem enormes, será que não seria o mesmo como se o céu estivesse caindo e o mundo acabasse? Será que a queda de um meteorito não poderia acabar mesmo com o mundo, mudar radicalmente o nosso planeta, a ponto de acabar com a dominância de uma espécie na face da Terra?
Há várias épocas ao longo da escala de tempo geológico em que ocorreram esses fenômenos de modificação da fauna e da flora, quer dizer, desapareceram determinadas espécies ao mesmo tempo que apareceram outras. O episódio mais conhecido e mais comentado ocorreu há aproximadamente 65 milhões de anos e envolveu, além de outras alterações em fauna e flora, o desaparecimento súbito dos dinossauros, que haviam mais ou menos reinado sobre a Terra durante mais de uma centena de milhões de anos e subitamente desapareceram. Há muitas hipóteses sobre as causas que levaram a esse desaparecimento. Provavelmente foi alguma alteração climática, mas recentemente, em 1980, foi publicado um trabalho por dois cientistas americanos, o Luis Álvarez e o Walter Álvarez, e eles descobriram que em camadas sedimentares, correspondendo exatamente a essa idade, a essa época geológica, havia um excesso de irídio. E muito provavelmente esse irídio é de origem extraterrestre. Poderia ser o material de um meteorito. Então a hipótese é que um grande meteorito, com muito mais de uma dezena de quilômetros de diâmetro, chocou-se com a Terra. Se esse meteorito chocar-se com a parte continental da Terra, então a grande quantidade de material vai se elevar, quer dizer, vai levantar uma terrível poeira, né? E essa poeira pode circundar totalmente a Terra e permanecer em suspensão durante anos. E claro que isso vai fazer cessar o fenômeno de fotossíntese e a vida vegetal deve morrer e os animais herbívoros também vão, por falta de alimento, acabar morrendo. Então uma coisa desse tipo pode ter ocorrido aos dinossauros.
Mas então existe mesmo o risco de levarmos uma meteoritada, quer dizer, o velho medo dos gauleses de que o céu pudesse cair sobre nossas cabeças tem fundamento. Qual a chance disso acontecer, professor Álvaro Crosta?
Olha, eu acho que é bem pequena. Pelo seguinte, uma cratera do porte dessa que eu descrevi, de Araguainha, de 40 quilômetros de diâmetro, elas ocorrem com uma frequência muito baixa se comparada com o tempo que o homem está na. O tempo que a espécie humana está na Terra. Existem cálculos aí que mostram que a média, em termos de tempo, de ocorrência de uma cratera de alguns quilômetros de diâmetro ou maior, é de 3,5 milhões de anos. Ou seja, o homem praticamente nunca presenciou, uma vez que ele está há menos tempo, existe há menos tempo a espécie humana, ele nunca presenciou um fenômeno de colisão entre um corpo celeste de grande porte e a Terra. Agora, não existe registro de nenhum acidente ao longo da história da humanidade entre um ser humano e um meteorito. Eu conheço apenas um caso do século passado, relatado nos Estados Unidos, que uma senhora estava dormindo, não me lembro exatamente o estado americano, se não me engano foi Nevada, uma área desértica, ou Arizona. Uma senhora estava dormindo e um meteorito atravessou o telhado da casa dela e queimou, chamuscou as pernas da senhora. É o único caso, bastante antigo, e eu desconheço qualquer outro.
Ainda não justifica, então, a fábrica de guarda-chuva para meteorito, né?
Não, ainda não justifica.
Ok.
Ufa! É um alívio saber que a gente não precisa se preocupar com uma chuva de meteoritos.